Sabe aquela conversa de, ah, esse produto é sem química? Então, isso não existe, né?
Não mesmo. É mito puro. A química, na verdade, ela tá, bom, em tudo. Comida, roupa, tecnologia.
Exato. E hoje a nossa conversa é justamente sobre isso, entender o que é essa tal de química.
Isso. A química é a ciência que estuda, assim, do que as coisas são feitas, as substâncias e como elas mudam, se transformam.
E o material que a gente está olhando hoje cobre bastante coisa, né?
Sim, cobre o básico. O que é uma substância, as propriedades dela, tipo temperatura de fusão, ebulição, densidade. Fala também de misturas, como separar.
Ah, legal. E transformações químicas também, tipo quando algo pega fogo.
Isso, incluindo a combustão. E até a linguagem da química, com átomos, fórmulas. A ideia é desmistificar um pouco.
Perfeito, mostrar que a química está no nosso dia a dia e entender essas regras ajudaria a gente a entender o mundo, né? Então, começando pelas substâncias. Como a gente sabe que água é água e álcool é álcool?
Pelas propriedades delas. É como cada uma tem suas características, suas ferramentas. Três bem importantes são a temperatura de fusão, ou TF, que é quando o sólido vira líquido.
Tipo, gelo derretendo.
Exato. E a temperatura de ebulição, a TE, quando o líquido vira gás. E também a densidade. Substâncias puras têm esses valores de TF e TE fixos, sabe?
Entendi. A água, por exemplo, a gente sabe que congela a 0 graus e ferve a 100, né? Ao nível do mar, claro. E nesses pontos, a temperatura fica parada enquanto tudo muda de estado.
Isso mesmo, forma aqueles platós no gráfico.
E a densidade que você falou, tem a ver com flutuar ou afundar?
É, acho que sim. Lembra da história do ovo? Isso, densidade é a massa dividida pelo volume. D igual a m sobre v. Um ovo estragado, por exemplo, ele produz gases dentro. Fica menos denso que a água e, bum, flutua. O ovo fresco afunda. É uma propriedade super útil.
Faz sentido. E quando a gente junta as coisas, tipo água e sal, ou sei lá, água e areia, aí são misturas.
Exatamente. Na natureza, quase tudo é mistura. Tem as homogêneas, que a gente olha e parece uma coisa só, tipo água com açúcar bem dissolvido. Nelas tem o soluto, que tem menor quantidade, e o solvente.
E as heterogêneas.
Aí você consegue ver as partes diferentes. Duas ou mais fases, né? Água e óleo, que não se misturam, ou granito, que a gente vê os cristalzinhos diferentes.
Tá, e se a gente quiser separar essas coisas, como faz?
A gente usa métodos que se aproveitam justamente das diferenças nas propriedades. Por exemplo, para separar areia e pedra, você usa uma peneira, né? Separa por tamanho.
Sim, peneiração. E para coar café?
Filtração. Separam o sólido de um líquido. Outro método é a decantação, que usa a diferença de densidade. Deixa a areia sentar no fundo da água ou separa água e óleo.
E para separar sal da água, se ele está dissolvido?
Aí entra a destilação simples. Você ferve a água, ela vira vapor, sobe, depois resfria e volta a ser líquida purinha. O sal, que não ferve naquela temperatura, fica para trás.
Legal. Agora, tem as mudanças que criam coisas novas, né? Não só mudar de estado físico, as transformações químicas.
Isso. Uma coisa é derreter gelo, que continua sendo H2O. Outra coisa é queimar papel. O papel some e vira cinza, fumaça. Novas substâncias.
E como a gente sabe que rolou uma transformação química?
Pelas evidências. Liberação de gás, como na pastilha efervescente, mudança de cor, formação de um sólido do nada, ou quando libera luz e calor, como no fogo.
E tem leis para isso, né? Ouvi falar de Lavoisier: nada se cria, nada se perde.
Exato. Lavoisier, a lei da conservação da massa. Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Tudo se transforma, mas a quantidade total de matéria continua a mesma.
Entendi.
E tem Proust também, com a lei das proporções definidas. Ele mostrou que uma substância composta, tipo a água, tem sempre a mesma proporção em massa dos elementos. A água é sempre 8 partes de oxigênio para 1 de hidrogênio, em massa, não importa de onde veio.
Isso é importante para entender as reações, imagino. Falando em reação, a combustão é um exemplo clássico que libera energia, né?
Perfeito. Combustão é isso, uma reação rápida de um combustível com um comburente, que geralmente é o oxigênio do ar, liberando bastante energia, luz e calor.
E aí entram os combustíveis fósseis: petróleo, gás natural, carvão. Usamos muito. Mas eles não são renováveis. E a queima deles complica para o meio ambiente, né?
Muito. Principalmente pela emissão de CO2, que agrava o efeito estufa e outros gases que causam chuva ácida, tipo óxidos de enxofre e nitrogênio.
Por isso, a busca por alternativas, as fontes renováveis.
Sim. Hidrelétrica, que aqui no Brasil é muito forte, eólica, solar e a biomassa.
Biomassa tipo?
Etanol da cana, biodiesel.
Isso. A vantagem da biomassa é que a planta, enquanto cresce, captura CO2 da atmosfera. Então, teoricamente, a queima libera o CO2 que já estava no ciclo. É um ciclo mais fechado. O impacto climático tende a ser menor que o dos fósseis. Mas, claro, cada fonte tem seu custo, seu impacto, e libera uma quantidade diferente de energia, o poder calorífico.
Para fechar esse ciclo de entendimento, a química tem uma linguagem própria, certo? Com os átomos. Em sim. A base é a ideia de Dalton, lá do século XIX. Tudo é feito de átomos, bolinhas minúsculas. Cada elemento químico, hidrogênio, oxigênio, ferro, tem seu tipo de átomo.
E as substâncias são combinações desses átomos.
Exato. Representadas pelas fórmulas, como H2O para a água, CO2 para o gás carbônico, a fórmula diz quais átomos e quantos de cada tem na molécula.
E as reações químicas a gente representa com equações.
Isso. As equações mostram o antes e o depois. Reagentes, uma seta e os produtos. E o mais importante, como os átomos só se rearranjam, lembra do Lavoisier? A gente precisa balancear a equação.
Balancear? Como assim?
Ajustar os números na frente das fórmulas, os coeficientes, para garantir que a quantidade de cada tipo de átomo seja a mesma dos dois lados da seta. Conservação dos átomos, né? Tipo, para formar água, 2H2 mais O2 forma 2H2O. Garante que tudo que entrou saiu.
Uau! É... Realmente, a química está em tudo mesmo, desde entender por que o ovo flutua até a energia que a gente usa. Recapitulando rápido, as propriedades definem as substâncias, as misturas podem ser separadas por essas diferenças, transformações químicas criam coisas novas e seguem leis, a combustão libera energia, com seus prós e contras ambientais, e tudo isso tem uma linguagem de átomos e equações.
Exatamente. E fica aí uma provocação para o pessoal pensar. Considerando essas fontes de energia todas, fósseis, hidrelétrica, biomassa, eólica, solar, como será que as escolhas que o Brasil faz hoje sobre qual energia usar vão afetar o nosso bolso e o planeta daqui uns anos, hein? É algo para a gente ficar de olho.